Com o aumento da complexidade dos pacientes, maior número de comorbidades, necessidade do uso de diversas medicações simultâneas e a adesão medicamentosa passou a ser aí um grande desafio para médicos e pacientes. Os estudos mostram que cerca de 50% dos pacientes não tomam de maneira adequada as medicações prescritas. A gente vai falar especificamente de estratégias de aumento de adesão do paciente ao tratamento das dislipidemias. Nossa, que nome complicado, Roxane, o que é isso? São as doenças relacionadas ao aumento, não é, do colesterol e dos triglicerídeos. Bom, mas quem vai explicar melhor pra gente é o Dr. Raul Dias Santos, que é diretor da Unidade Clínica de Lípides do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, Dr. Raul? Bom dia.
Tudo bem, Rosane. Bom dia para todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. A gente sabe que é uma urgência isso, o tratamento das dislipidemias. Vamos começar explicando por que é tão importante a gente falar do aumento do colesterol, dos triglicérides, como a gente costuma dizer, né, no exame de sangue, o acompanhamento que a gente tem que fazer disso, e por que é difícil a adesão do paciente a esses tratamentos, doutor Raul?
Bom, primeiro é importante que assim, né, as doenças cardiovasculares, ateroscleróticas, que é isso, né? Os infartos, os derrames, são a principal causa de morte e de incapacidade no nosso país, né? Isso é no mundo inteiro, tá? Então, isso é a primeira coisa. Segundo, porque assim, esses distúrbios das gorduras do sangue, eles são também um dos principais fatores para desenvolvimento dessas doenças, né? Junto com o cigarro, com a pressão alta, com diabetes. Então, e a gente aprendeu, hoje em dia, tá muito claro, por mais que vocês vão ver na internet um monte de gente dizendo que isso não é verdade, mas que, assim, ter colesterol alto do sangue é, sim, causa de problema no coração, né? E se a gente não controla o colesterol, a gente vai correr um risco maior de ter um problema desse. E aquelas pessoas que já tiveram um infarto, por exemplo, um derrame, vão continuar tendo o risco de ter o segundo e podem até falecer disso, né? Então, é por isso que a gente tem que ter realmente uma ideia do que precisa realmente controlar. O grande problema, como você falou, infelizmente, apesar de todas as evidências robustas que a gente tem que controlar essas gorduras do sangue, vai prevenir, né, irá prevenir o risco de problemas cardíacos, a grande maioria dos pacientes que têm esses problemas não controla o colesterol e os triglicéridos.
Isso é muito ruim, né? Agora, entendi. O controle, doutor, a gente vai dizer o seguinte, mas não controla porque é difícil, porque é complicado. Então, como é que é o controle? O que que eu tenho que fazer para controlar, além de fazer exames periódicos para acompanhar a evolução? O médico oferece, quando surge o problema, você está com colesterol muito acima, né? Bem, aí vem um plano de tratamento, que é esse que é o problema. O que que eu tenho que fazer para seguir? É muito difícil mesmo a adesão
do paciente? Sabe qual é o problema? É assim, o problema do colesterol, dos triglicéridos, é que eles não doem, né, quando eles estão altos.
Exatamente.
Então, assim, as pessoas realmente não se tocam. E mesmo que o médico oriente, nutricionista oriente, assim, tá seguindo um certo grau de alimentação, tomar os medicamentos, as pessoas, na grande maioria, não fazem isso, tá? E isso é um problema. A gente tem dados nos Estados Unidos mostrando o seguinte, que pessoas que já tiveram infarto, já tiveram derrame, já operaram o coração, tá? Porque por algum motivo pararam de tomar os remédios, chegaram a ter 20% mais chance de morrer. Então, isso é uma coisa séria, né? O problema da adesão é um dos grandes desafios para nós. Primeiro, porque as pessoas, às vezes até os próprios médicos, não estão tão convencidos que tem que tratar adequado. Segundo, que as pessoas não estão convencidas que tem que tratar adequado. Terceiro, porque assim, existem eventos adversos dos tratamentos que muitas vezes são exagerados e que fazem com que a pessoa não queira tomar o remédio. E óbvio, esses tratamentos são crônicos, né, Rosana? Então você tem que tomar um remédio todo santo dia. E às vezes, por exemplo, você pega um paciente diabético que já teve um infarto ou operou o coração, ele tem que tomar 7, 8 pílulas por dia. Então como é que faz, né? A pessoa tem que comer remédio. Chega no fim do mês, são 300 comprimidos que o sujeito teve que tomar. Então isso piora muito o problema da adesão medicamentosa. Então, realmente, é um dos grandes desafios aí, né, Sem falar que também, por exemplo, não só em remédio, né, mas, por exemplo, dieta, estilo de vida, né? Então você tem que restringir uma série de alimentos, você tem que se exercitar, você tem que mudar um hábito que você tinha, que você, por exemplo, você era um fumante, você tem que parar de fumar. Uhum. Então tudo isso, você precisa ter um comprometimento da pessoa muito grande. E às vezes, fica difícil, né? Tanto que eu entendo que a única maneira de você manter a adesão a tratamento crônico é você ter uma equipe multiprofissional em que vários profissionais atuam concomitantemente para que as pessoas consigam realmente aderir a tudo aquilo que é proposto para elas. E outra, às vezes não adianta você querer que faça tudo de uma vez, porque senão ninguém acaba fazendo nada, né? Então, você tem que ter estratégias, por exemplo, de orientação do médico, da nutricionista, da enfermeira, do farmacêutico, do educador físico. Vocês estão vendo que eu estou juntando um monte de gente aí, né? Isso significa o quê? A gente precisa realmente ter clínicas de prevenção, na minha opinião. E hoje em dia, né, com essas consultas que duram 15 minutos, 10 minutos, e assim, que o médico não olha nem direito na cara do paciente, eu acho que a coisa fica muito difícil, sabe?
Você não consegue convencer o paciente, ele no fundo acaba achando que aquilo não é tão grave, sabe? Ah, não, problema do coração, e vai demorar para acontecer, eu vou ter problema, e a pessoa esquece que aquilo é cumulativo, aquilo vai depositando no sangue, esse é que é o problema, entendeu? E dá para, vou colocar abertamente, pode acontecer uma estratégia, dependendo do nível de adesão do paciente no início do tratamento, você, com o tempo, colocar mais alimentação e exercício físico e menos medicamento, ou o medicamento vai estar sempre presente, doutor Raul? Vamos falar claramente.
Vai depender do grau de risco da pessoa, né? Quando a gente considera que a pessoa é uma pessoa de alto risco, quem que é isso? Quem já teve infarto? Quem já operou o coração? Quem já fez angioplastia? Quem já teve um derrame, tá? Quem tem, por exemplo, entupimento dos vasos das pernas, ou quem é um diabético, fumante, por exemplo. Essas situações são situações que nós consideramos de alto risco. Então, para esses indivíduos, vai sempre precisar de remédio, não tem muita saída, tá? Mas veja, por outro lado, essas pessoas são as pessoas em que os remédios vão fazer uma grande diferença, com redução não só do risco de um primeiro infarto, de um segundo, ou de uma necessidade de você fazer uma cirurgia, ou fazer uma angioplastia, e inclusive risco de morte, né? Uhum. Então, veja, quando eu converso com meus pacientes, eu tento colocar para eles os números, né? Olha, você tem 20% de chance de infartar ou morrer ou ter um derrame nos próximos 10 anos. Nós podemos reduzir esse teu risco pela metade. Você topa? Ok, eu topo. Então, para isso você precisa fazer assim, 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 assim. E conversar e estar em contato com o paciente. Eu acho que assim, o que eu vejo é que hoje em dia, na maneira como as coisas são feitas, as pessoas, os pacientes perderam a confiança nos médicos, né? E o médico tem que passar essa confiança daquilo que precisa ser feito para o paciente, para que o paciente realmente tenha uma aderência ao tratamento. E aí, veja, eu também acho assim, a gente sozinho não resolve o mundo, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, em alguns países do mundo, clínicas de prevenção, né? Onde diversos profissionais trabalham com o mesmo paciente para orientá-lo, né, sobre os aspectos positivos e os aspectos negativos, possíveis aspectos negativos que os tratamentos poderiam ter. E aí o empoderamento do paciente, o conhecimento da coisa, é o que vai fazer a diferença. Uhum. Eu, sinceramente, eu não vejo outra forma para que a gente consiga realmente mudar esse aspecto, né? Assim, infelizmente, menos de 30% das pessoas que já tiveram um infarto, por exemplo, têm seu colesterol controlado, né? E essas pessoas estão deixando de ter o benefício que elas poderiam ter.
É, né? Verdade.
Uma coisa legal é que, assim, principalmente pro lado do colesterol do sangue, tá? Estão aparecendo novas terapias que tendem a facilitar a vida do paciente, né? Então, por exemplo, você precisa tomar dois remédios para baixar o colesterol separado. Você coloca esses dois remédios numa pílula só. Então você já reduz pela metade o número de comprimidos para baixar o colesterol. Existem algumas injeções para baixar o colesterol que nós podemos usá-las uma vez por mês e tem o mesmo impacto que tomar 30 comprimidos de estatina no mês todo. E no próximo ano, provavelmente nos Estados Unidos e no Brasil, a gente espera talvez uns 2 anos aí, porque demora um pouco mais, a gente vai ter uma terapia para baixar o colesterol que vai ser uma injeção a cada uma injeção a cada 3 meses no primeiro ano e uma injeção a cada 2 meses no segundo ano. Então, você imagina, você com 2 injeções durante um ano, você vai conseguir controlar o colesterol do seu paciente. Então, essas novas tecnologias, elas devem facilitar a nossa vida.
É muito interessante. Agora, outra pergunta. A maioria não está nessa situação do grupo de risco. A maioria está naquela situação de estou acima do limite aceitável, mas não estou na situação de risco, não é verdade, doutor? A maioria está nessa situação aí. Pode virar um paciente de risco mais adiante, é isso que vocês querem evitar. Essa grande maioria virar um paciente, né, com risco maior. Então, a gente fala assim, bom, quanto está seu colesterol? Papo, né, de gente que não é especializada. Ah, está 200, passou de 200. Nossa, que... 300, tem um número certo? Quer dizer, os padrões também, de acordo com as mudanças que vêm sendo feitas, tem mudado o padrão de normalidade, de aceitação do colesterol? Como é que é isso? Só para a gente entender um pouco, porque a maioria está nessa situação, está um pouco acima do que deveria estar.
Exatamente. E o que acontece? Com a evolução da medicina, dos estudos que foram feitos, nós estamos entendendo que valores cada vez mais baixos de colesterol do sangue se associavam a menores riscos de problemas cardiovasculares. Por isso que, obviamente, houve essa mudança de você recomendar valores mais baixos para a prevenção da doença, né? Então, assim, claro que existem valores que ninguém discute que é alto e pronto, né? Então, por exemplo, acima de 160 miligramas por decilitro do LDL colesterol ou um colesterol total acima de 240, já significa que é alto, tá? Vamos dizer que 75% das pessoas têm valores mais baixos do que esse, tá? O que, que é muito alto? Quando a gente tem acima de 300 do colesterol total e 190 do LDL colesterol, ou seja, isso aí é o percentil 95, ou seja, 5% só das pessoas vão ter valores acima disso aí. Essa é uma situação... E coloca as pessoas, tipo assim, em risco, em 20 anos, mais ou menos, num risco muito alto de problemas cardíacos, tá? O recomendado, para a maior parte de nós, seria o colesterol ruim abaixo de 130, tá? Desde que a gente não fume, que a gente não seja hipertenso, que a gente não tenha diabetes. Porque se a gente tiver essas doenças associadas, o ideal é que sejam valores mais baixos. Porque o que, que acontece? Essa doença aterosclerótica, essa formação das placas de gordura que cofre as artérias, ela é uma doença multifatorial. Não é só o colesterol. Quando ele está extremamente alto, como eu falei, por exemplo, esse exagero acima de 190 de LDL, ele sozinho já é muito ruim. Então ele por si só é o principal vilão, né? Mas na maior parte de nós, nós vamos ter infarto com LDL de 120, que é o LDL usual da população, que não seria considerado muito alto, né? Mas junto com cigarro, junto com a pressão alta, junto com obesidade, com sedentarismo, com diabetes. Então, o que acontece? Você não precisa ter seu colesterol reduzido tão intensivamente se você não tiver com os outros problemas. Se você se exercitar, se você evitar ter excesso de peso, se você não fumar, se você comer de uma forma moderada, porque lembra o seguinte, assim, o pessoal fala assim, não, olha o colesterol, você não está comendo a picanha aí e tal, seu colesterol vai ficar alto. Não é só, veja, a dieta é extremamente importante para N coisas, não só gorduras do sangue, né, mas para obesidade, para aumento da pressão arterial, para aumentar a inflamação no sangue. Então, os alimentos têm uma série de poderes aí que, se você consumir adequadamente, você vai estar se protegendo contra problemas cardiovasculares e não necessariamente você precisa dar remédios para baixar o colesterol, entendeu? Porque, realmente, na pessoa que nunca teve nada, o problema de adesão é muito maior do que daquele cara que já teve um infarto, por exemplo.
Muito bem, vamos evitar. A maioria está acima, hein, gente? A maioria está acima. Tá. Tá um pouquinho. Então, vamos evitar passar do acima do permitido para o paciente de risco. Vamos prestar atenção a tudo isso que o doutor Raul falou. Uma série de fatores, né? Não é só remédio, é também alimentação, um pouco de exercício físico. Tem que mudar um pouco os hábitos quando a situação e a idade vai passando, o risco aumenta. Então,
infelizmente,
né? Você fala, nossa, comia tudo aquilo quando era mais jovem. Mas você não é mais, você não tem mais 25, você tem 50 ou mais. Então, vamos abrir os olhos, os ouvidos, vamos prestar atenção no que os especialistas nos dizem. Dr. Raul Dias Santos, diretor da Unidade Clínica de Lípides do INCOR, Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, doutor Raul.
Obrigado, pessoal. Então, cuidem-se. Ainda com essa história de pandemia, então, veja, lembrar que as pessoas que têm problemas cardíacos são mais suscetíveis às complicações do vírus, né? Então, tomem seus remédios. Agora a gente já pode sair na rua de máscara para fazer atividade física. Chequem a pressão arterial, não fumem, tá certo? Porque isso faz uma diferença enorme para a nossa saúde. Um grande abraço a todos.